Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Laís Consol Magno.
E se você quiser fazer como a Laís e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que uma pessoa pode parar de respirar até 300 vezes enquanto dorme. Sim, e são pausas na respiração que, em alguns casos, duram até 2 minutos. Agora, imagina você embaixo da água sem poder respirar por 2 minutos. Desesperador, né? Só que, fazendo isso ao dormir, muita gente nem sente que parou de respirar. E aí que mora o perigo. Dá pra imaginar o esforço do coração tentando manter tudo funcionando sem oxigênio entrando? É pressão arterial na certa. Segundo um estudo de 2019, quase 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofre de apneia do sono, seja ela leve, moderada ou grave. Ou seja, uma em cada quase 8 pessoas deste planetinha azul está parando de respirar enquanto dorme. Pior, a maioria nem sonha que isso está acontecendo. Um relatório encomendado pela Academia Americana de Medicina do Sono estima que 12% dos adultos americanos são afetados pela condição, mas 80% deles não são nem diagnosticados. E pesquisas recentes mostram que, dependendo do lugar, a incidência é ainda maior. Em 2019, pesquisadores da Universidade Federal do Estado de São Paulo apresentaram um relatório com um resultado preocupante. Na cidade de São Paulo, 1 em cada 3 pessoas tem apneia obstrutiva do sono. Como saber se você faz parte desta estatística? Quais são os riscos de deixar de respirar enquanto dorme? Como é o tratamento? Precisamos falar sobre a apneia do sono e é isso que vamos fazer hoje. Respire fundo. O Eu Não Acredito Apneia do Sono vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Tem alguma relação, Alexandre, entre a apneia do sono e fatores emocionais como ansiedade, depressão, morar no Brasil, esse tipo de coisa que é bem pesado emocionalmente?
E também do professor Mauri.
A apneia, ela está ligada diretamente ao homem e tem um motivo para isso?
Com a participação do Dr. Alexandre Colombini.
A gente tem aquele paciente que só ronca, e eu tenho paciente que ronca e tem a apneia do sono.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Uma sessão de recado, seu Tato Tarkan.
E eu vim sem pauta.
Esse programa, Tato, que a gente gravou, é sobre a apneia.
Ah, sim, esse programa é importantíssimo.
Você aí do outro lado tem que cuidar da sua saúde.
É realmente impressionante. Eu saí desse episódio uma outra pessoa. Recomendo que você ouça com o coração aberto. E aproveita que seu coração está aberto
e apoia nosso trabalho.
Exatamente, em redegeek.com.br/apoio.
Além de proporcionar que todos os conteúdos da Rede Geek aconteçam, seja lá no Instagram, no Twitter, no YouTube ou os podcasts, você ainda recebe um conteúdo exclusivo, que é o Isso Não É Uma Newsletter.
Exatamente, que você recebe por e-mail, mas não é uma newsletter, que é um áudio, mas não é um podcast, e que está no YouTube, mas não é um conteúdo em vídeo.
Então apoia a gente, independente do valor, redegeek.com.br/apoio. E se você falar, putz, mas meu, eu tô sem grana, tá apertado, crise, tá tudo muito caro, economia aqui no Brasil é uma bosta e tal, odeio o governo, você pode ajudar a gente compartilhando o nosso conteúdo.
Exatamente, se você ouviu um podcast, não importa se ele é da Rede Geek ou não, se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Você pode ter um segundo de pleno amor e passar um podcast adiante, você está fazendo o bem pra podosfera.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast! Pensei que estivesse morrendo. Durante o dia, eu ficava tão cansado que meus joelhos cambaleavam. Ao dirigir, minha cabeça pesava. Meu rosto denunciava sem piedade o esgotamento físico. À noite, eu dormia mal, com as pernas agitadas. Depois, acordava sobressaltado, ofegante, com o coração acelerado. Meu médico estava intrigado. Pediu exame de sangue, de urina, eletrocardiograma. Ele cogitou que poderia ser um problema cardíaco, por causa daquelas palpitações noturnas. Mas não, meu coração estava bem, meu sangue estava ótimo. Ele pediu então uma colonoscopia. Era final de 2008 e eu tinha 47 anos. Era hora de fazer uma de qualquer maneira. Tomei então os 4 litros de Nolitol para limpar o intestino e o gastroenterologista poder dar uma boa olhada lá dentro. Meu cólon estava limpo, disse o médico quando acordei. Nenhum sinal de câncer, tampouco de pólipos preocupantes. No entanto, havia um problema. Enquanto você estava anestesiado, você parou de respirar num determinado momento. É bom você dar uma investigada. Pode ser a apneia do sono, ele me disse. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. O relato que acabamos de ouvir é de Neil Steinberg e foi publicado no site da BBC em julho de 2020. A partir daquela suspeita de seu gastro, Neil foi investigar. Numa clínica do sono, fez o exame de polissonografia, exame que mede a atividade respiratória, cerebral, muscular e cardíaca durante o sono. O resultado do exame indicou que Neil tinha mesmo apneia. Ele conta detalhes. Abre aspas. Várias semanas depois, eu estava de volta à clínica, desta vez durante o dia. Lisa Chives, minha médica, me mostrou uma tela cheia de rabiscos e números multicoloridos. Havia um pequeno vídeo em preto e branco de mim dormindo no canto. Foi desconcertante, como ver a imagem de mim mesmo na cena de um crime morto. Por falar em morte, eu parei de respirar, Chives me disse, por 112 segundos, quase 2 minutos. Fecha aspas. Neil buscou tratamento e informação. Uma combinação que salvou a sua vida.
Professor Mauri, vamos falar sobre apneia.
É, senhoras e senhores, vamos falar aqui, já falamos sobre sono, né, já falamos sobre sonhos, a gente vai especificar um pouquinho mais, vamos falar sobre a apneia do sono, falar um pouco sobre saúde, né, e é por isso que nós trouxemos aqui o Alexandre Colombini. Alexandre, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu estar aqui com vocês, ainda para falar de um tema que é tão relevante e é mais presente na vida das pessoas do que elas imaginam, né?
Com certeza. Com esse programa, a gente vai abrir uma porta, né, uma janela na vida das pessoas, assim, ah, então é isso que eu tenho, né? Acho que eu vou dar uma investigada nisso daqui, né? Eu tenho certeza que muita gente vai acabar se identificando aqui com o nosso bate-papo.
Perfeito, se a gente conseguir plantar essa sementinha aí, essa pulguinha atrás da orelha das pessoas, acho que valeu a pena já.
Com certeza. Alexandre, conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória, né? Como você chegou a se especializar em apneia, né? Fala um pouquinho sobre o seu lado acadêmico.
Sou otorrinolaringologista, eu fiz faculdade de medicina no interior de São Paulo, na Universidade de Marília, na Unimar. E após a faculdade de medicina, eu decidi fazer otorrino. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo fazer ortopedia.
Olha só.
É, sempre fiz muito esporte, sempre gostei muito dessa parte esportiva. Falei, putz, vou fazer ortopedia, vou fazer medicina esportiva. Só que aí, tava no quarto ou quinto ano da faculdade, eu fui num congresso de otorrino. E aí eu vi uma aula de um cara operando dentro do nariz com uma câmera, umas sinusites, um negócio maluco assim. Falei, meu, é isso que eu quero fazer da minha vida.
Legal.
E aí eu fui fazer residência, inclusive eu fiz residência com o professor Filippo, que foi essa aula que eu tinha visto no congresso, fui aluno dele. E aí que eu me especializei em otorrino. Dentro do otorrino, eu me apaixonei pelo nariz. Então, eu sou um rinologista, cuido de tudo dentro do otorrino, mas a principal área de atuação são as doenças nasais, as sinusites, as doenças de baixo de crânio e essa parte de medicina do sono. Trabalhei um tempo no Instituto do Sono aqui em São Paulo, onde eu aprofundei um pouco mais. E hoje eu tento juntar a parte clínica e cirúrgica, conseguir dar um tratamento um pouco melhor para os pacientes. Então, alguns pacientes a gente consegue, a gente vai falar mais pra frente, né, propor um CPAP, um tratamento clínico. Outros pacientes, existem cirurgias que a gente pode agregar para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, um breve resumo aí. Essa seria minha trajetória. Se a gente for ver, são 6 anos de faculdade, mais 4 de residência, mas, enfim, o tempo vai, né?
É, isso aí. E eu acho, professor Mauri, que esse episódio vai ter um pouco mais daquele clima, meio que consulta grátis, porque a gente vai tirar várias dúvidas.
Não queria falar nada.
Não, porque é verdade.
A gente tem esse mau hábito aqui, tá, não, Alexandre?
É verdade.
A gente finge que a gente tá gravando conteúdo, mas, na verdade, é uma grande consulta de graça aqui, tá?
Não, e eu acho que isso também serve pra você que tá ouvindo o podcast. Talvez se enquadre e fala, caramba, talvez essa seja a minha realidade. Ou talvez essa seja a realidade do meu parceiro, da minha parceira, do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia, do meu vizinho. Que às vezes tá aqui, dependendo do apartamento onde você mora, você ouve o ronco do vizinho do lado. Isso pode ser, primeiro, a péssima qualidade da construção, ou a péssima qualidade do sono do seu vizinho.
É isso aí, é isso mesmo, é isso mesmo.
E se o seu público depois quiser continuar, né, seguindo o seu trabalho, Alexandre, tem alguma rede social que você queira divulgar?
Tem, a rede social que eu sou mais ativo, que eu posto um conteúdo diário, com stories, caixinha de perguntas, que eu interajo mais, é o Instagram mesmo, tá? Então, o arroba lá é @dralexandrecolombini. Tá? Então, todo dia tem conteúdo sobre os diversos temas da otorrino, inclusive medicina do sono, ronco e apneia.
Maravilha. Então, o link também está aqui no post, caso alguém queira já seguir o Alexandre e também continuar depois, né, esse bate-papo. Já está aqui o nosso convite. Quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que é clássica. Porque muita gente tem essa dúvida, não só o que é a apneia, mas qual é a relação dela com o ronco.
Sim.
Então, perfeito. Quando a gente fala em ronco e apneia do sono, a gente tem que separar um pouquinho. Existe aquele paciente que só ronca, que a gente chama ele de um roncador primário, ele tem um ronco isolado. O que é um ronco? O ronco é a vibração dos tecidos que a gente tem na nossa laringe, na garganta, com a passagem do ar. Então, ó... Quando o ar passa com uma maior pressão, esses tecidos eles vão vibrar e vão emitir o som, que é o ronco. Então, a gente tem um paciente que ronca.
Ou seja, eu não preciso estar dormindo para roncar, é isso.
Se dá até para simular um ronco. Um ronco acordado.
A gente tá assim parado aí.
É que eu conheço pessoas que roncam acordado. Que a gente tá parado assim, mas. Aquela respirada.
Precisa ver se esse cara até não deu uma dormida, deu uma cochilada. Se ele for um paciente apneico, né? Um paciente que tem apneia, depois a gente vai ver que esses pacientes eles curtam com muita sonolência durante o dia, inclusive dormindo em sala de espera, dormindo em reuniões, dormindo no trânsito. Então, às vezes, esse ronco que você pegou aí pode ser até uma escapada, uma pescada que o cara deu. Né? Então, voltando, a gente tem aquele paciente que só ronca e eu tenho paciente que ronca e tem a apneia do sono. O que é a apneia do sono? A apneia do sono ela é caracterizada por pausas na respiração enquanto o paciente dorme. Então, ter um pouquinho de apneia, uma pausa ou outra, é até normal, fisiológico. Agora, quando essa pausa ela acontece várias vezes à noite, tem um tempo superior a 10 segundos, com uma diminuição do fluxo aéreo, assim, tem um monte de detalhe técnico que não cabe aqui, a gente começa a ter uma doença, tá? Que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E aí essa doença é caracterizada por uma série de fatores, que, por exemplo, o paciente vai ter sonolência diurna, aumenta esse paciente a chance dele ter pressão alta, arritmia cardíaca, a chance dele ter um infarto, de um derrame, baixa concentração, diminuição de testosterona. A gente começa a abrir um leque de situações que vão acontecer. Por quê? Porque esse cara à noite ele não tá dormindo, ele não tá oxigenando e principalmente o cérebro dele não tá descansando. Porque na hora que você tá dormindo e o cara entrou em apneia lá, o cérebro fala, meu, ou a gente acorda ou a gente morre.
Sim.
Porque você parou de respirar.
Sim.
Só que imagina que o cérebro faz isso 300, 400 vezes à noite.
Não tem corpo que descanse, né?
Aí aquele paciente que chega no consultório, não, que sempre vai com a mulher, cara, é batata. Chegou no consultório, paciente com a esposa, homem já não vai no médico, cara. Quando o cara entra no consultório, ele tá com a mulher do lado, assim, eu até brinco, a chance de ser ronco, se for mais fortinho, então mais gordinho, cara, a chance de ser ronco e apneia o motivo da consulta é tipo 80%.
Ela levou o cara ali na chibata ali, né?
Não, ela leva o cara e ela leva a prova do crime, sabe? A mulher leva gravado no celular. Doutor, ele fala que não tem nada, olha aqui ali dormindo. Aí põe,
é porque a pessoa dormindo não ouve o próprio ronco, né?
Então, tem alguns pacientes que eles acordam, que tem aquele ronco ressuscitativo, que é aquele engasgo do ronco, sabe? O cara tá lá, dá aquela sufocada. Sim. E o cara volta, então ele acaba acordando, tendo um despertar mesmo, por causa dessa apneia mais intensa. Mas tem aquele cara que fala, não, não tenho nada, ela que é maluca, eu deito e capoto, durmo a noite inteira, durmo na pedra.
Durmo que é uma beleza.
Ou que nem o povo costuma falar, ontem mesmo eu comentei com uma paciente no consultório, ele fala assim, não, eu durmo tão bem que eu até ronco. Existe um mito popular aí que tipo, ah, tô num sono profundo que eu tô roncando e tudo mais. Então a gente tem que saber que roncar nunca é normal e aquele paciente que ronca, ele merece ter uma investigação do sono pra ver se ele não tem uma doença por detrás, que é a apneia do sono.
Eu quero já pontuar que eu tenho.
O quê?
Eu tenho apneia do sono.
Ah, não. Eu imagino que eu possa ter também.
Eu tenho apneia. Na verdade, eu fiz todo um acompanhamento porque eu tenho distúrbio do sono desde da infância. Eu tenho horários diferentes. Meu organismo funciona de jeitos diferentes. E eu tive que fazer um acompanhamento pra poder me acertar com o meu próprio organismo e me adequar à rotina da sociedade. Isso exigiu um processo de mais de 10 anos de adaptação. Ao longo desses últimos 10 anos, eu também engordei, o que não facilitou muito as coisas. Fiz polissonografia, que é aquele exame que te pluga um monte de eletrodo, papapá, e aí
parece fala, que você tá num filme de ficção.
Parece que você tá num filme de ficção científica, né? Que eles vão te replugar na Matrix, e aí fala assim, dorme normalmente. Como você vai dormir normalmente? Com tanto cabo, eu paro 20 vezes pra ir no banheiro antes de começar a dormir. E aí toda vez eu tenho que pegar a maquininha e levar a maquininha no banheiro. Hoje em dia parece que tá um pouco mais fácil, mas quando eu fiz, nossa senhora. Mas brincadeiras à parte, eu descobri que eu tinha apneia do sono e me tomei um choque, na verdade, com a quantidade de pausas de respiração que eu tinha ao longo, né? Mas o que eu descobri também que foi muito curioso foi que o que despertou pra mim aquele pico de incômodo que me fez ir buscar ajuda médica foi um processo de ansiedade, que o emocional, pelo menos, me impactou e eu percebo, posso estar completamente errado em fazer essa associação, mas de que quando o meu emocional não está legal, a minha apneia, a minha respiração durante o sono piora muito, muito. Tem alguma relação, Alexandre, entre a apneia do sono e fatores emocionais como ansiedade, depressão,
estresse,
morar no Brasil, esse tipo de coisa que é bem pesado emocionalmente?
Cara, assim, diretamente ansiedade, depressão com a apneia, não. O que a gente pode relacionar é, puto, o cara tá ansioso, ele tá estressado. Aí o que ele vai lá? Ele toma um calmante, por exemplo, entendeu? Ele vai lá e toma um Rivotril da vida, tarja preta que ele tem em casa, que ele pegou da avó, da tia, de alguém que tinha lá. Tá? Então esse medicamento, ele vai agravar o quadro de uma apneia do sono. Ou esse paciente, ele vai lá, ele chegou puto da vida do trabalho, que foi uma merda, tudo mais, ele vai lá e toma uma bebida alcoólica, uma cerveja, alguma coisa, que também funciona como um depressor do sistema nervoso central. Ou o cara faz uma refeição um pouco mais pesada. Então, tem situações que podem estar relacionadas, entendi, a esse ambiente emocional, que eu acho que podem agravar e piorar a apneia dele. Mas ou o quadro em si de ansiedade poderia estar mais relacionado a um problema de insônia e de outros distúrbios do sono, mais neurológicos do que respiratórios, do que diretamente a apneia em si. O que é a apneia? Quando a pessoa dorme, existe um relaxamento do arcabouço, da musculatura da laringe e da orofaringe que acaba colabando e estreitando.
Uhum.
E por isso o ar não passa, ou quando passa, passa com maior pressão e tudo mais. Então é uma apneia obstrutiva. Quando a gente vai falar de apneia, existe uma apneia central, que é quando, resumidamente, teu cérebro esquece de mandar você respirar.
Certo.
O cara tem uma doença neurológica, tem um problema. Tem uma apneia mista, que é quando junta a central com a obstrutiva, e a gente está falando hoje aqui de apneia obstrutiva do sono. Então tem um momento numa parte da sua anatomia, da parte respiratória, que tem um estreitamento dessa via e não passa o ar.
E aí essa obstrutiva pode ser desde, por exemplo, a pessoa está habituada a dormir numa posição que acaba ajudando nessa obstrução, pode ter a ver, por exemplo, com o peso da pessoa, ou com alguma questão de como o organismo da pessoa funciona na aquisição do ar, por exemplo, sei lá, putz, quem tem desvio de septo pode ter mais probabilidade de ter apneia do sono. Todos esses fatores que colaboram para que você tenha uma respiração diferente podem... Por isso que, por exemplo, às vezes eu sou acordado falando, vira pro outro lado! Aí eu viro pro outro lado e não rompo.
Por exemplo, você tem uma apneia posicional. Se a gente for pensar em gravidade, você pega um paciente que é mais obeso. Ele tem gordura na barriga, ele tem gordura no corpo inteiro.
Mais
ele
que
também
eu?
Tem gordura. Né? Você pega assim, você tem gordura no pescoço. Então, na hora que você tá deitadão pra cima, você tem toda uma ação da gravidade pra colabar isso. Quando você vira de lado, você meio que distribui essas forças de uma maneira diferente.
Faz sentido.
Não é que isso é uma regra, mas existem alguns pacientes que têm uma apneia posicional, e aí quando eles viram de lado de decúbito, essa apneia melhora, o ronco melhora. Mas não serve, não adianta virar pra todo mundo e falar, ó, passa a dormir de lado que eu tratei tua apneia. Isso não vai acontecer.
Tá tratado, né? O cara compra uma cama de solteiro e fala, tá tratado!
Eu lembro que eu tava na residência ainda, tinha um negócio, costura uma bolinha de tênis no pijama atrás, porque aí o cara vai dormir com aquela bola cutucando ele, o cara virava pro lado. Não, cara, matéria na TV. Matéria na TV.
Nossa, que absurdo.
Se vocês deram um Google aí, vocês vão ver que ainda tem, tipo, se você for pensar no ronco dessa apneia posicional, você botando o cara de lado, você ameniza a situação, mas você não tá tratando. Igual você falou, como que a gente vai chegar no diagnóstico disso? A gente vai fazer uma polissonografia. E aí o paciente, ele pode ter um quadro de só de ronco, ou uma apneia leve, até uma apneia gravíssima, que o cara tem índices, né, enormes de apneia, que você não vai falar pro cara, ó, põe um negócio nas costas aí, que você tá tratado, né?
Na década de 90, cerca de 38 mil americanos morreram por ano em decorrência de doenças cardíacas agravadas pela apneia. O dado publicado pela Comissão Nacional de Pesquisa sobre Distúrbios do Sono dos Estados Unidos, por si só, já seria suficiente para acender um sinal de alerta, especialmente para quem tem pressão alta e arritmia cardíaca. Mas, para além do medo real de sofrer um derrame, muita gente que sofre com apneia também passa por problemas cotidianos, no mínimo, desconfortáveis. Segundo um estudo realizado na Suécia em 2015, quem sofre de apneia do sono tem 3 vezes mais chance de se envolver em um acidente de trânsito. Desatenção, o motivo. Também tem cansaço, ganho de peso, perda de memória, ansiedade e depressão. Outra pesquisa mostra que pessoas com apneia costumam ser demitidas com mais frequência em relação a outros colegas que não têm a condição. É que elas se atrasam mais e faltam mais no trabalho também. Já deu para entender que vai muito além do ronco e das engasgadas no meio da noite, né? Controlar a apneia tem a ver com qualidade de vida. E, em última instância, tem a ver com seguir respirando.
Legal que você falou sobre tipos de apneia, principalmente níveis de apneia, que tem a apneia gravíssima, tem a apneia e ela vai intercalando, aí tem vários níveis que você pode ter mais risco e menos risco, e o risco de apneia, pelo menos da última vez que eu fiz a minha polissonografia, tava lá no moderado pra cima, tá? Vou ser honesto, não vou passar
vergonha. Você não vai arredondar pra baixo.
Não vou arredondar pra baixo, tá? Moderado feio. Óbvio que a minha função ali, o que eu fui buscar ali naquele tratamento, foram outras condições relacionadas a distúrbio do sono, que, pelo menos até agora, tratei, melhorei e tudo mais. Talvez agora seja até o momento de eu começar a olhar pra minha apneia com um pouco mais de carinho. Mas aí, digamos que não só eu, mas a pessoa que está ouvindo aqui, se coloca na posição e fala assim, putz, ok, tem tratamento? Quais são os tratamentos que a apneia tem e qual que é o próximo passo? Ok, reconheci, eu tenho um problema. O que eu faço?
Então vamos lá, primeiro, então o paciente ronca, a esposa, o marido estão reclamando, já tá em todo aquele problema social que já estão dormindo em quarto separado, a vida do casal já foi pro espaço, já tem filho, então já viu aquela, bom, aquela vida de casado. Sim. Que todo mundo conhece. Aí procurou o otorrino, foi no consultório, a gente conversou, fez a consulta. Primeiro passo é examinar. Vamos ver se o paciente está acima do peso. Magrinho pode roncar e ter apneia? Pode, tá? Não é uma doença exclusiva do paciente obeso, mas a gente sabe que é mais frequente em homem do que mulher, em mais obeso do que em pacientes magros. Então, examinamos, vimos se tem desvio de septo, se tem hipertrofia dos cornetos, se tem adenoide, se tem amígdala, se tem alterações... Peraí,
desculpa, hipertrofia dos cornetos. A única coisa que me veio na cabeça foi sorvete.
Tá, vamos lá. Hipertrofia dos cornetos é o que o povo popularmente chama de carne esponjosa do
nariz. Ok.
Ficou mais fácil.
Mas é agora, mais, né? Divertido falar hipertrofia dos cornetos.
Quando você levanta aqui o teu nariz, você já viu duas bolinhas assim? Sim. Lá dentro?
Uhum.
Essas bolinhas às vezes podem estar grandes. Então são fatores que a gente tem que olhar toda a via aérea respiratória, olhar o rosto do paciente. Sabe aquele paciente que tem o queixo pra dentro, assim, pescocinho curto? Poxa, ele já tem um estreitamento anatômico natural da via aérea dele. Então é muito mais fácil desse cara ele ter um fechamento da via aérea do que o paciente que teve o desenvolvimento do rosto adequado.
Sim.
Normalmente esses pacientes, eles chegam no consultório... É aquele cara que só usa o cavanhaquezinho, sabe? Porque Sim. O cavanhaque dá uma projeção no queixo, né? Já dá aquela disfarçada no queixo do cara que é pra dentro.
Você tá estragando, né? Então, nossos truques de câmera aqui. A gente usa muito isso aí.
Eu tenho barba aqui, mas eu não tenho não, meu é direitinho. Tá?
Não, é que meu queixo não é aqui como parece na câmera, né? O queixo que aparece na câmera é de mentira, é a barba. O queixo de verdade tá uns dois
dedos assim. A esposa nunca me viu sem barba, então se eu tirar a barba, ela vai falar, cadê metade desse rosto?
Sua esposa tentando te convencer a usar o bigode.
Só bigode. Talvez no meu recesso de final de ano eu fique só de bigode.
Só bigode não volta. Ou fica com a barba inteira aqui ou eu tiro tudo.
Que aí parece um senhor de 70 anos, que é um contador.
Com certeza.
Maurílio vai se transformar automaticamente num contador ao deixar o bigode.
Mas desculpa, Alexandre.
Não, bigodeira só não vai rolar, não. Bom, aí a gente fez o exame, olhou, às vezes fez no consultório mesmo um exame que chama nasofibroscopia, que é uma câmerazinha que a gente consegue colocar pelo nariz e ver toda a via aérea do paciente.
Putz, eu já fiz esse exame! O profissional que fez esse exame em mim, ele ia dar uma anestesia, né, na região pra poder fazer a câmera.
É, nem sempre precisa. Assim, a maioria dos lugares faz, é que assim, eu prefiro fazer sem anestesia, porque, cara, é um exame rápido, na grande maioria das vezes indolor, então eu...
É tipo mesmo incômodo de fazer um PCR, assim?
É isso, mais ou menos essa ideia, só que assim, o que eu costumo brincar? O PCR, né, quem tá colhendo não conhece muito a anatomia do nariz e não tem uma câmera na ponta do PCR. Óbvio,
não tá, né? Olhando, né?
O otorrino que faz esse exame é sempre um médico, é sempre um otorrino, né? A gente tem uma câmera na ponta, é uma câmera de fibra ótica, então a gente tá olhando e a câmera, ela é maleável, né? Conforme eu vou mexendo no joystick do aparelho aqui, a ponta sobe e desce. Então, é um exame que a gente consegue ir desviando do que tiver torto lá, então não incomoda um pouco menos.
É um jogo de navinha da vida real. Isso,
exatamente. Exatamente.
É tipo aqueles filmes que você diminui e entra no corpo da pessoa, só que com um joystick.
É isso aí.
Eu, no meu consultório, eu tenho essa câmera. Então, toda consulta minha, eu acabo examinando o nariz dos pacientes com ela. Mas que se for no otorrino que não tem, ele pode pedir esse exame para você fazer em algum laboratório. Às vezes, a gente faz um estudo de imagem, pedir uma tomografia do rosto desse paciente para estudar também desvio de septo, toda a parte respiratória, tirar algumas medidas relevantes. E vamos para o exame que você falou, que é o padrão ouro, né? Quando a gente fala em padrão ouro, é o melhor exame para o diagnóstico da doença, que é uma polissonografia, que a gente chama de basal, uma polissonografia, que o paciente vai dormir uma noite fora de casa num laboratório do sono. E aí, através desse exame, igual você falou, cara, ainda tem um monte de sensor, um monte de fio. Costumo falar que ainda é a desvantagem, o lado ruim do exame, essa questão de ter muito fio, né? Porque você falou, bota um monte de fio, um monte de sensor e fala, amigo, dorme normal, ué.
Eu dormi 2 horas só. No meu exame, eu dormi 2 horas. Fui pra casa dormir.
Eu fiz esse exame uma vez já também, e no meio da noite, eu toquei a campainha lá, falei, você pode me soltar aqui, que eu tô enforcado, né? Porque eu rodo muito à noite, eu mexo muito, os fios já tinham enrolado tudo, daqui a pouco eu tava quase me sufocando.
Eu não sei como tá hoje, pelo menos, Alexandre, mas um outro fator que me incomodou na polissonografia é que eu tenho um horário de sono muito atípico. Então, putz, me colocar pra dormir às 8 horas da noite é um sacrilégio, porque o meu corpo, eu não sinto sono, eu vou sentir sono 2 da manhã. Então, eu fiquei no escuro, porque a situação, eu fiquei parado, deitado, cheio de cabo, deitado das 8 da noite até as 2 da manhã, que é a hora que me dá sono, deitado ali, cheio de cabo, indo no banheiro, porque a única coisa que eu podia fazer era tomar água e ir no banheiro. dinheiro. E aí essa era a diversão, levar a maquininha pra passear.
Hoje, né, quando, dependendo do lugar que você faz, você tenta tentar ser o mais próximo da rotina do paciente, né? Se ele vai dormir meia-noite, uma hora. Obviamente que tem a questão da logística, né? Você tem um lugar que funciona pro cara dormir e fazer exame. Se você deixar ele dormir 4 horas da manhã e acordar meio-dia, também não encaixa na rotina do laboratório. Uma alternativa que a gente tem nesses casos é uma polissonografia domiciliar.
Oh. Putz, isso deve ser caro.
Não, até que não é tanto, não. Não é fora da realidade, não. Mas é um exame que o paciente consegue fazer em casa. Ele tem um pouco menos de informações, mas para um paciente que tem uma apneia do sono obstrutiva, que a gente está pensando não num quadro neurológico, mas num quadro respiratório mesmo, é um exame que atende bem e aí você consegue mimetizar um pouco mais a realidade do paciente, porque você vai estar com ele na casa dele, na cama dele, na rotina dele. Então, fica mais tranquilo de fazer o exame. E aí, através desse exame, a gente vai conseguir estratificar, medir a apneia do cara. Bom, ele tem apneia? Ele não tem? Essa apneia é leve, moderada, grave? Então, só pra gente dar uns valores assim, tem um negócio que chama índice de apneia e hipopneia, que é o resultado do exame.
Certo.
Quando ele dá de 0 a 5, é normal. Então, você vê que você tem um pouquinho de apneia à noite, uma ou outra apneia isolada, é do organismo, é fisiológico. Agora, se você tem de 5 a 15, é uma apneia leve, de 15 a 30, uma apneia moderada, e mais que 30 eventos por hora é uma apneia grave. E, obviamente,
por hora.
Quanto mais... É por hora.
Eu tá? Tô nesse daí. Mas eu tava logo no começo. Tava logo no começo.
Quanto mais eventos você tem, e a gente também tem que ver, o cara parou de respirar. Então, a quantidade de oxigênio dele, hoje em dia, por causa do Covid, as pessoas sabem. Sabe o oxímetro,
sim,
aquele negocinho do dedo? Lá mede o oxigênio. Então, a gente tem que ver quanto tempo que ele fica abaixo dos 90%, uhum, se ele tem movimento de perna, se ele tem queda do fluxo respiratório. Tem um monte de informações que o exame fornece pra gente ver qual que é o risco desse paciente, onde ele se enquadra. E aí a gente vai somar o quê? O resultado da polissonografia com o resultado do exame físico, dos exames complementares. E tipo, ó, pra você hoje, a melhor opção de tratamento é essa.
Entendi. E aí quando e você aí... fala eventos, literalmente o cara tem, por hora, 30 paradas respiratórias, é isso?
Não é tão simples assim, mas ontem eu estava explicando no consultório o exame de um paciente. Ele tinha, você tem a apneia, que é a parada total do fluxo, e a hipoapneia, que é uma redução do fluxo aéreo,
tá,
e o cara ficou 68 segundos, o evento máximo dele, que a polissonografia consegue registrar. Então teve um evento dele que durou 68 segundos com uma hipoapneia, né? E teve uma apneia dele...
Ele tava mergulhado, né? Ele ficou mergulhado.
Caramba,
teve, teve uma apneia dele, e aí a apneia mesmo, que ele ficou em... Quando eu falei apneia, sem respirar, né? Ele ficou 30 segundos sem respirar. Eu falei, segura aí agora. 30 segundos. Você não segura 15, né?
É. Tipo,
e o cara tava 30 segundos. Aí
que
você
loucura.
Entende o que acontece. Não tá oxigenando, tá? Aí o coração do cara tem que fazer o quê? Começar a bater mais forte pra circular o sangue que tá com menos oxigênio. Né? Com isso, a gente já tem o quê? Ganho de pressão arterial. Porque se o coração tá tendo, sim, que bombar mais, esse paciente fica hipertenso à noite. Então, muitas vezes, o cardiologista, naquele exame de mapa, que o cara fica 24 horas, sim, com aquilo lá, percebe que tem uma alteração da pressão durante a noite. Pô, o cara tá dormindo, tá deitado, a pressão tem que dar uma queda. Se a pressão não baixa, o que que tá acontecendo? Então, às vezes, a gente recebe o paciente no consultório que vem do cardiologista.
Sim.
Tá? Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão abrindo um pouco mais a cabeça para essa questão da medicina do sono e estão prestando mais atenção nisso. Aí, se o coração também tá batendo mais forte, mais rápido, esse cara pode, de repente, ter um infarto, ter uma arritmia cardíaca, né? O pulmão também tem que oxigenar mais. O cérebro tem que ficar acordando, entrando em atividade. Aí o cara não descansa, não secreta hormônio, começa a virar uma bomba inflamatória. O cara vive num estado inflamatório constante.
Cara, olha como é louco, né?
Como é que sai dormir hoje à noite, mano?
Eu vou dormir tranquilo, numa boa, porque... Bom, não sei, eu nunca fiz o exame pra saber. Imagino que eu possa estar, pelo menos aí, nessa faixa da normalidade aí, de ter aí essa 5 aí, pelo menos, eu acredito que eu posso estar. Mas eu nunca fiz um exame, por exemplo, pra entender qual que é a minha condição, a condição da saúde do meu sono. E você trazer isso, né? Não só... Beleza, a pessoa, ela acorda durante a noite, então ela fica com mais sono durante o dia e tudo mais. Mas a consequência é muito maior do que essa, né? Não dormir corretamente está influenciando em diversas partes do corpo, né?
Desgasta.
Sim, Eu tenho pacientes, às vezes são executivos de multinacionais, que o cara chega no consultório e fala: Alexandre, eu dormi no meio de uma reunião com o chinês, sabe? Tipo, o cara tá lá, imagina que você tá numa reunião de negócio grande pra fechar um puta contrato, de repente você
apaga.
Apaga, velho. Por quê? Porque ele não. Não é que ele não dormiu uma noite, ele não dorme todas as noites.
Sim.
Sabe? A concentração do cara começa a ir pro espaço, o cara não rende no trabalho, ele começa a ficar irritado, aí ele já começa, já manda um café, já manda um energético. Aí é aquela coisa de você pegar e querer turbinar aquele golzinho velho que tá com o motor zoado lá e você tá tentando de outras maneiras fazer com que aquilo lá tenha performance. E aí você começa a sobrecarregar o teu organismo.
No fim da década de 70, Colin Sullivan, médico e professor da Universidade de Sydney, na Austrália, foi convidado pela Universidade de Toronto, no Canadá, para auxiliar num estudo. Um pesquisador canadense precisava de ajuda para investigar o controle respiratório de cães durante o sono. A pesquisa envolvia fornecer gases experimentais para os animais por meio de uma traqueostomia, aquela abertura feita na traqueia para manter a respiração estável. Sullivan pensou: e se, ao invés de fazer a traqueostomia para o procedimento, a gente fizesse uma máscara que enviasse os gases continuamente para os cães? De volta à Austrália, Sullivan projetou a máscara de tal modo que ela encaixasse no focinho de um cachorro. Na época de sua invenção, o médico tinha um paciente com traqueostomia agendada. Era esse o recurso para pacientes com apneia do sono grave. Um furo na garganta, mantido aberto por um tubo de metal ou plástico. Ansioso por saber se não existiam opções menos agressivas para seu tratamento, o paciente de Sullivan inspirou o médico a adaptar a máscara de cachorros para seres humanos. Usando como base um molde de gesso do nariz do paciente, Sullivan criou uma máscara de fibra de vidro na qual tubos foram conectados. O inventor usou o motor de um aspirador de pó como compressor de ar e, para prender o dispositivo na cabeça do paciente, usou a faixa de um capacete de bicicleta. Deu certo! Assim nasceu a máquina de pressão positiva contínua nas vias aéreas, CPAP, na sigla em inglês. Num artigo publicado em 1981 sobre a invenção, Sullivan e cinco colegas descreveram que o CPAP, abre aspas, impedia completamente a oclusão das vias aéreas superiores, fecha aspas. Era revolucionário. Com parecer favorável da comunidade científica e de seus pacientes, o médico inventor patenteou o dispositivo. Em 2021, a invenção de Sullivan fez aniversário de 40 anos. Em todos os lugares do mundo, milhões de pacientes usam o CPAP como principal tratamento para a apneia do sono.
Alexandre, você fez um comentário que me chamou a atenção, né? E eu queria entender um pouco sobre isso. Você falou que, normalmente, no seu consultório chega lá o homem, né? E a esposa, na verdade, a esposa que foi lá e provavelmente forçou o cara a ir procurar uma solução ali pro seu ronco a partir daí do ronco, né? E aí você falou que a maioria das vezes a apneia do sono está ligado ao homem, né? Eu queria entender se existe um fator biológico pra isso, né? Porque no meu círculo, quando eu parei pra analisar, realmente, quem tem esse tipo de problema são homens. Eu nunca conheci uma mulher que falou assim: não, eu realmente tenho apneia do sono, tenho meu problema aqui, estou fazendo tratamento.
Até ronco é mais normal a gente ouvir causos de homens.
De homem
do que
tem
mulheres.
No ronco.
Às vezes, tipo assim, putz, tá acostumado a sair com uma pessoa, e aí quando essa menina bebe, eu sei que ela dá uma roncaria a mais porque deu uma abusada, tá? Mas não é nada como as histórias dos homens roncando.
É isso aí, então. A apneia, ela está ligada diretamente ao homem e tem um motivo pra isso?
Então, tem um fator constitucional de anatomia, de composição corpórea e até mesmo hormonal. Então, é muito comum, às vezes, eu pegar... Quando as mulheres chegam no consultório, normalmente essas mulheres estão entrando na menopausa, que estão tendo um padrão de retribuição de gordura, né? Que os hormônios femininos começam a diminuir, começa a ter um pouco mais de hormônio masculino, já começa a ganhar mais aquela barriguinha, né? Então, eu acho que é mais por esse caminho. Por isso que a gente observa mais... E sem falar, cara, que homem é muito mais descuidado com a sua saúde do que a mulher, sim, né? A mulher normalmente ela vai no ginecologista dela todo ano, acaba se cuidando mais, tem uma saúde um pouco mais regrada do que o homem. O homem tem uma vida toda bagunçada. Você vê, tem muito mais casos, não dá pra gente generalizar, mas se a gente pensar em obesidade, a gente acaba vendo muito mais homens obesos do que mulheres obesas. Tem muita mulher obesa? Tem muita mulher obesa. Mas a gente tem mais homens obesos do que mulheres obesas. E a gente tem essa questão hormonal e constitucional que acaba sendo um fator importante aí na prevalência da doença.
Homens, por favor, vamos ficar de olho nisso, porque realmente é preocupante, né? A gente tá falando de saúde.
Eu tô preocupado comigo. Tô gravando esse podcast, tô construindo uma crise de ansiedade. Gente, chegando no final, eu quero ver como é que vai ser o dia.
Mas eu queria deixar aqui, ó, a gente falou muito de homem, mas a gente tem que deixar a mensagem assim que, tipo, roncar nunca é normal. Se teu filho de 2 anos de idade ronca, tá, tem algo errado, tá? A principal causa de apneia do sono em criança pequena, porque criança também pode ter apneia, é a amígdala e adenoide, né, a carne esponjosa da criança, aumentadas. E é uma coisa que a gente vai lá, opera a criança 2 semanas depois tá mais levada, tá correndo que nem um capeta pela casa, tá comendo que nem um trator, tá, começou a ir melhor na escola, porque você normalizou o sono daquela criança.
Sim. Dá pra fazer só ir melhor na escola sem a parte de ser um capeta?
É engraçado que eu tenho, tem muitos pacientes que eu opero que eu acabo tendo vínculo e viram meus amigos assim, tudo mais. E aí um deles fala assim, porra, Alexandre, não dá pra você botar um pouquinho da carninha de novo lá na esquina, meu? Porque eu tá comendo que nem um trator, meu, sabe?
A braga.
O moleque já era levado depois que você operou, ele tá, meu, parece o demônio da Tasmânia em casa. Por quê? Mas daí você vê o quanto que o sono tava fazendo falta pra aquela criança.
Sim, com certeza.
É. Então assim, a mensagem que eu queria deixar com isso é assim, se tem alguém na sua casa, teu filho, teu marido, tua avó, você que tá roncando, que tá dormindo mal, procura um especialista pra poder fazer uma avaliação e ver o que que tá acontecendo e como que pode ser melhorado isso.
Agora, vamos falar dos tratamentos assim, de uma forma mais objetiva. Do tratamento cirúrgico a um CPAP, eu tenho medo de tudo. Eu sou cagão nesse aspecto, principalmente em coisas que pra mim são... Sono. Sono pra mim é uma parada que me deixa muito fragilizado.
Uhum.
Eu estou me sentindo muito corajoso de abrir isso no podcast.
Coração,
abrir minha fragilidade no podcast. Estou me sentindo... Parabéns, Tato.
Parabéns.
Obrigado. Eu tenho receio de, putz, sei lá, às vezes um CPAP poderia me ajudar, às vezes uma cirurgia poderia me ajudar. Que tipos de tratamentos existem hoje? Às vezes, putz, não, tem uma cápsula nova que estão testando na Alemanha, que você toma uma cápsula, perde 25 quilos e eu não sei. Que tratamentos existem hoje? Ou até mesmo se puder explicar melhor o que é o CPAP, o que são cirurgias, porque a gente só ouve falar, né? Eu, pelo menos, só ouço falar, porque pra mim é tipo assistir filme de terror. Eu sei que existe, mas não tô assistindo.
Eu, por exemplo, não sei o que é o CPAP.
Vamos explicar aqui. Então, assim, pra aquele paciente que chega no consultório, que a gente fez o diagnóstico, que ele tem apneia e tudo mais, por exemplo, ele tá acima do peso, é um paciente que quando a gente vai calcular lá o índice de massa corpórea, ele tá fora do normal, é um paciente que eu falo, ó, a gente vai fazer o tratamento que eu vou te propor, mas eu preciso que você vá num nutricionista, eu preciso que você comece a cuidar da tua saúde, que você emagreça. Então, o emagrecimento, ele faz parte do tratamento clínico quando o paciente tem indicação de perder peso, tá? A gente pega um paciente que só ronca. Existe um negócio que chama aparelho intraoral, um aparelho que daí a gente vai trabalhar em parceria com dentista, faz essa parte de sono também. E esse aparelho, ele vai... É como se fosse uma plaquinha de bruxismo com superior e inferior, só que ele vai projetar a mandíbula pra frente.
Perfeito.
Tudo é calculado, milimetricamente. Então, assim, joga o queixo um pouco pra frente e tenta roncar.
É verdade, é mais difícil.
Por quê? Porque você sustentou a musculatura.
Sim, entendi.
Entendeu? Então, para os pacientes que eles têm um ronco isolado ou um ronco com uma apneia leve, esse aparelho pode ser uma opção de tratamento clínico. Pacientes que têm apneia leve, moderada e grave, uma opção que é sempre 100% eficaz, é o CPAP. O que é o CPAP? CPAP é uma máscara que o paciente vai dormir, e a gente tem um monte de tipo de máscara hoje no mercado, evoluiu bastante isso, mas nada mais é do que como se fosse um compressor de ar, que vai ficar na cabeceira da tua cama, ele parece um rádio-relógio, e tem uma mangueira que vem nessa máscara, e essa máscara vai mandar um fluxo de ar contínuo, tá? E esse fluxo de ar, ele vai sustentar a musculatura da tua laringe, evitando que ela colabe. Então, como fica esse... Só pra vocês entenderem, um colchão de ar lá, um fluxo de ar, aquilo não colaba, não colaba, você
não
tem
fecha, a, então tem um fluxo.
Não fecha mais e o paciente não tem apneia. Com isso, a gente consegue normalizar o sono dele, ele não ronca mais e tá tratado. Tá?
Entendi.
Aí, mas isso é desconfortável de se usar? Porque, sei lá, eu tenho medo desse negócio aí.
Então, assim, por exemplo, todos os pacientes que eu indico usar um CPAP, eu tenho uma fisioterapeuta que trabalha comigo, e aí ela vai escolher qual que é a melhor máscara pro teu rosto, qual é a máscara mais confortável. E, assim, hoje em dia os aparelhos evoluíram muito. Ele tem um umidificador, tem aquecedor de não sei o que lá. Então tem toda uma tecnologia em volta do aparelho que tornou o uso mais confortável. Então eu tenho pacientes que falam, meu, eu viajo sem minha mulher, mas eu não viajo sem meu CPAP. O cara é apaixonado no aparelho. O aparelho mudou minha vida e eu tenho percebido que recentemente essa resposta positiva tem sido mais frequente, mas tem alguns pacientes que falam, meu, eu odeio essa merda, eu não quero usar isso aqui de jeito nenhum, entendeu? Depende muito da experiência de cada um. O que eu sempre falo assim, às vezes para aquele paciente a única opção de tratamento é essa. Então, amigo, entre você ficar hipertenso, ter risco de ter um infarto, um derrame, alguma coisa, a gente vai ter que dar um jeito de você usar isso aí. E aí a gente tem que buscar a maneira mais viável de ele usar o CPAP.
Desculpa, só pra entender, ele fica jogando o que pra dentro?
Ar.
Ele pega tipo o ar do ambiente.
Ar do ambiente.
E joga. É. Entendi.
Tá? É ar do ambiente, não tem oxigênio, não tem nada disso, tá? Existem doenças neurológicas, às vezes você vai precisar ter uma fonte de oxigênio, colocar um BiPAP, que é um outro tipo de aparelho, mas a grande maioria dos casos de apneia, o CPAP vai resolver.
Perfeito. Tá? E tem umas máscaras mais modernosas, né? Sei lá, eu vi a Philips Dreamwear aqui, eu tô olhando aqui no site aqui. É um negocinho super...
Macio.
Exato. Se você pegar no passado, era uma puta máscara que pegava nariz e boca assim, sim, extrema...
Né, olha, facial total.
A pessoa
parece que ela vai mergulhar, né?
Não, mas é que tá, pra você ter uma ideia. Eu tenho duas semanas no ambulatório de um dos hospitais aqui de São Paulo que eu trabalho, um paciente meu que ele só se adaptou com a facial total.
Olha só.
Porque quando ele colocava do nariz, ele dorme de boca aberta, o ar vazava pela boca. Então o ar entra pelo nariz e sai pela boca, que é o lugar de menor resistência. E aí o cara não conseguia dormir. Quando a fisioterapeuta tirou a máscara nasal nesse período de adaptação de teste e colocou essa máscara facial total, o cara começou a dormir bem. Olha. Tá? Ele é um paciente que ele até tem um desvio de septo, mas ele tem um índice de apneia gravíssimo e ele tem um índice de obesidade mórbida. Então é um paciente que tá contraindicado em operar. Mesmo que eu opere o nariz, eu não vou conseguir tirar ele do CPAP. Eu posso até melhorar a adaptação do CPAP, porque eu melhorei o fluxo aéreo do nariz dele.
Entendi.
Mas é um paciente que com essa máscara aí, eu resolvi a vida dele. E o cara tá feliz da vida.
Por exemplo, pra galera, por exemplo, no meu caso, que já tá obesidade 140 plus aí, a questão da cirurgia é mais complexa por conta da condição do organismo.
Não é que a cirurgia é mais complexa. Algumas cirurgias, elas ficam com... Por exemplo, tem uma cirurgia que chama úvulo-palato-faringoplastia.
Que é um nome bonito, é um nome bonito.
Que eu vou mexer nas amígdalas, na campainha, na musculatura da garganta. Se o paciente ele tem um índice de massa corpórea acima de 40, né, essa cirurgia passa a ser contraindicada, porque você vai fazer a cirurgia e não vai ser efetivo. Então esse paciente tem que emagrecer primeiro. Então às vezes o paciente emagrecendo e você colocando ele numa situação mais confortável, até lá você mantém ele no CPAP e depois você pode até planejar a cirurgia. As cirurgias, elas podem ser em alguns casos curativas. Eu opero o paciente, eu curo ele da apneia, ele não tem mais apneia. E algumas vezes essa cirurgia, ela pode ser coadjuvante no tratamento, ou seja, eu vou fazer uma cirurgia para melhorar a parte respiratória, para criar um fluxo aéreo, para desobstruir o que está me atrapalhando e facilitar o uso do CPAP. Né? Se é um paciente que tem, por exemplo, uma apneia de 12, uma apneia que a gente está indo lá no leve, vai, e ele tem uma amígdala gigantesca. Poxa, se eu operar esse cara, a chance de ele melhorar é bastante. Agora o cara tem uma apneia de 80. Eu já peguei paciente no consultório de 80. Falei, meu, eu vou operar a amígdala do cara, eu tirei o cara de 80 e levei para 40. Uhum. Pô, melhorou para cacete. Uhum. Mas continua grave.
Sim, entendi. Quando você começa, por exemplo, no meu cenário, eu já tô acima do peso. Agora é o momento de consultar grave. Tô avisando.
Um exemplo aqui aleatório.
O meu. Então, essa pessoa que eu conheço, digamos, alguém aí, está acima do peso, com o MCA acima de 140, tem a moderada pra fudeu, tá todos esses índices aí. Eu já ouvi dizer que um cenário trabalho como esse, só de usar o CPAP e voltar a dormir melhor, respirando melhor, ajuda a ter mais energia e gradualmente até mesmo a emagrecer, porque o organismo começa a melhorar, a energia do organismo melhora e a pessoa, às vezes, o problema todo, não só o problema todo era a pessoa é gorda porque não dorme, mas que muito do problema tinha a ver com sono, tipo, de ter tratado, ter feito um monte de coisa e tratou o sono e aí conseguiu ter uma vida saudável como um todo, assim. Já viu isso acontecer? Isso é verdade?
Não, sim, sim, na prática é nítido. Muitas vezes o paciente, quando você vai fazer o exame, você tem o exame da polissonografia normal e às vezes você pede um exame que chama polissonografia com o CPAP, pro paciente dormir com a máscara para você saber exatamente qual que é a pressão que você vai regular no aparelho dele e tudo mais. E muitas vezes o paciente, quando volta no consultório, fala, nossa, doutor, na primeira noite que eu dormi com o aparelho, eu já acordei outra pessoa.
Olha só.
Porque quando você restabelece o sono e você coloca o cara para dormir normal, que ele faz sono REM, que ele tem sono reparador, que o cérebro descansa, que a frequência cardíaca do cara fica baixa, que ele secreta o hormônio do crescimento, que ele secreta a testosterona, que ele secreta os hormônios que vão regular a saciedade, ou o apetite, insulina e tudo mais, você começa a botar esse cara no lugar. E aí ele tem um sono reparador, ele acorda bem. Aí se ele acorda bem, ele trabalha bem. Aí o cara fala, pô, hoje acordei legal, tô bem, vou até pra academia. Aí o cara começa a fazer atividade física, começa a fazer uma caminhada, volta a treinar, e o cara começa a voltar pra uma vida saudável. E aí você sai daquele ciclo vicioso de noites mal dormidas que o cara acorda um caco pra colocar o cara de volta na vida normal, ativa.
E essa, a questão da apneia, ela é um problema recente? Ele é um problema, sei lá, urbano? Porque pela nossa conversa, me parece que tá muito ligado ao nosso estilo de vida também, né? A situação como toda ela ocorre. Você acha que isso é um problema, sei lá...
Na Idade Média tinha gente com apneia.
Não, pô, ou sei lá, tipo, meu bisavô lá no interior de Minas Gerais, que acorda com as galinhas, vai dormir 6 horas da tarde, todo dia toma sua cachaçinha ali, tem uma vida mansa, ele vai ter esse mesmo problema?
Seu bisavô tá vivo até agora fazendo isso?
Não.
Ele
agora...
não tem esse problema, mas, caramba!
Não, agora não, mas sei lá, morreu com mais de 100 anos.
Então, o que acontece é assim, a medicina do sono, ela veio evoluindo bastante, com isso os diagnósticos também vieram evoluindo bastante. Existe toda a questão anatômica que eu te falei, então o cara que tinha amígdala grande, ele ia ter amígdala grande lá no interior.
Sim.
Né? Enfim, ou o paciente que é retrognata, que tem uma alteração crânio-facial, ele também pode ter apneia do sono com uma vida extremamente calma, tranquila, pescando lá na beira do rio. Mas a vida desregrada, que muitas vezes a gente leva aqui, sedentária, aí com ganho de peso, com obesidade, acaba sendo um fator agravante. Eu não acho que é o fator determinante, mas eu acho que é um fator agravante para a situação.
O CPAP me fez sentir melhor na primeira noite em que usei, novamente sob observação na clínica. Acordei revigorado, alerta, com uma energia que não sentia há anos. Mas o efeito positivo da máscara diminuiu consideravelmente após aquela primeira noite deliciosamente restauradora. Fora do laboratório, não consegui reproduzir os benefícios. Havia ainda o fato da presença contínua da máscara presa ao meu rosto. E o ar vazava pelas bordas e secava meus olhos, mesmo fechados. Na maioria das noites, em algum momento, eu acordava e tirava a máscara. De manhã, checava as estatísticas e via que quase não estava funcionando. Depois disso, voltei algumas vezes para a clínica, onde Chaves, minha médica, ajustaria a pressão do aparelho ou me incentivaria a experimentar outras máscaras. Foram tantas vezes que comecei a me sentir um frequentador assíduo. Nada parecia funcionar. Por fim, Chaves, exasperada, disse: "Se você perder 13 quilos, o problema pode desaparecer." Embora seja possível ser magro e ter apneia do sono, a obesidade multiplica a probabilidade. Eu tenho 1,75 m e pesava 68 quilos quando me formei na faculdade. Em 2009, estava com 95 quilos. Em 2010, decidi então perder peso. Eu tinha um objetivo, os 13 quilos que Chaves havia sugerido. E foi assim que passei de 94,3 quilos em 1º de janeiro de 2010 para 80,73 quilos em 31 de dezembro. Perder peso resolveu o problema. Adeus à máscara. Mas aconteceu que eu tinha vencido uma batalha e não a guerra. Os quilos que eu havia perdido, de alguma forma, me encontraram novamente e foram voltando lentamente a balança na década seguinte. E junto com eles, a apneia voltou. Só que eu não tinha percebido isso até o verão de 2019, quando fui submetido a uma cirurgia na coluna.
O questionário pré-operatório do Northwestern Memorial Hospital em Chicago perguntava se às vezes eu roncava, se costumava me sentir cansado e se já havia sido diagnosticado com apneia do sono. Sim, sim e sim. Em mais um trecho de seu relato publicado na BBC, Neil Steinberg conta sua saga para se adaptar ao tratamento. No caso dele, perder peso foi a solução. O problema foi que, ao ganhar os quilos de volta, a condição voltou com tudo. Em 2019, quando escreveu a reportagem sobre o assunto, Neil tinha acabado de descobrir o retorno da apneia em sua vida. Mais de 10 anos depois de ter conseguido controlá-la. Ele termina seu relato assim, abre aspas. No meu caso, voltei à dieta e estou aguardando uma nova consulta com um especialista do sono. Para ter uma ideia de quantas pessoas estão lidando com essa condição, quando descobri que a apneia havia voltado, entrei em contato com a clínica do sono para marcar uma consulta, e eles só tinham horário para 3 meses depois. Fecha aspas.
Alexandre, você já trouxe aqui alguns tratamentos, né? Desde a cirurgia até um equipamento e tudo mais. Mas existe alguma coisa que eu consiga fazer, por exemplo, me preparar na hora de dormir? Fazer um pré, sabe? Falar assim, beleza, eu vou dormir então agora. Ah, se eu tomar um banho, relaxar aqui, fazer isso. Um exercício respiratório antes de dormir. Tem alguma coisa
ou
que eu posso...
deixar de tomar café, por exemplo. Ah, toma um cafezinho antes de dormir. Às vezes o café atrapalha o sono, não sei.
Existe então, de repente, sei lá, um preparo anterior a ir dormir que pode me ajudar nisso também?
Vou dividir então a tua pergunta aí em duas fases. Primeiro, uma pensando em apneia do sono. Então, pensando em apneia do sono, você evitar bebidas alcoólicas, que é o que você falou, você saiu com a mina lá, tomou uma cervejinha, tomou um vinho, tomou um negócio, o álcool é um depressor do sistema nervoso central, você vai roncar mais.
Aí, eu fiquei triste já.
O cara que toma um calmante, toma um ansiolítico, alguma coisa, até mesmo um relaxante muscular, porque tá com uma dor de coluna e tudo mais, aquela noite ele vai roncar mais. Então, isso são fatores externos que podem agravar a tua apneia. Pensando na qualidade do teu sono, como higiene do sono, uma coisa que se perdeu muito é a gente tem que condicionar a nossa mente. Então, por exemplo, o teu quarto não é pra você levar trabalho pra cama, pra você abrir o computador, ficar digitando na cama, ficar vendo TV no quarto, ficar vendo tablet, celular, tudo mais. Você teria que ser condicionado ao momento que você vai pro quarto, deita na cama, de teu cérebro entender, pô, agora é hora de dormir, vou deitar e vou dormir.
Uhum.
Então, você evitar estimulantes à noite. O cara às vezes toma café, toma energético, alguma coisa. Pensando do ponto de vista fisiológico, você fazer atividade física pela manhã é mais saudável. Não, não é mais saudável. É mais fisiológico do que fazer atividade física à noite. Eu, por exemplo, só consigo fazer atividade física à noite. Sim. Tá? Então eu treino à noite, mas como eu treino à noite há anos, isso não atrapalha o meu sono. Mas tem pacientes que acabam atrapalhando, porque tem toda uma descarga de um monte de metabólicos aí que acaba estimulando o cara. Você evitar refeições pesadas, aí o cara vai lá, bate uma fejuca antes de dormir meia hora, ele vai ter uma noite de sono péssima.
Você tá me descrevendo.
O Maurinho toma energético, faz atividade física, bate uma fejuca, enche a lata de vinho
e vou pra cama,
toma um café e vai dormir.
Então, cara, ó, evitar também tela de celular e tablet, porque isso acaba, essa luz azul, ela acaba diminuindo a secreção de melatonina, que é um hormônio indutor do sono.
Uhum.
Então, essa higiene do sono, esse preparo antes de dormir, que eu acho que é uma maneira importante das pessoas tentarem se preparar para uma boa noite de sono.
É, eu, por exemplo, fiz esse processo de higiene do sono e foi o que me salvou, assim. Eu já... É,
você criou regras.
Eu criei normas de um jeito que, assim, para eu quebrar a norma hoje, às vezes dá até conflito, fala assim, putz, não, eu não vou fazer tal atividade no quarto, porque senão eu vou estragar meu sono à noite. Não vale a pena pra mim, eu não vou pagar esse preço. Não, o que custa só hoje você fazer no quarto? Não, não é você que vai pagar o preço. Bate a merda, vai você no quarto. Eu vou fazer na sala, vai você
fazer. Tá muito estranha essa conversa.
Não, mas são discussões, diálogos do dia a dia que pra mim é importante.
É, porque a partir do momento que você criar uma exceção, hoje eu posso por causa disso. Fudeu.
É.
E aí você consegue extrapolar isso pra sua vida.
Sim.
entendeu? A hora que você começa a criar regras em todos os setores da sua vida e você não quebra essas regras, as coisas começam a andar. Você criou regras pra dormir. Se você falar, ah, mas hoje eu posso, fudeu, cara. Amanhã você vai fazer, depois de amanhã você vai fazer de novo, depois, ah, mas já fiz 3 dias seguidos, foda-se, já fudeu. E aí você volta pra onde você tava lá atrás.
Sim, entendeu? Sim. Aí, coisas que eu fiz, por exemplo, de mudança. Raramente são os dias que eu, sei lá, fico deitado com TV no quarto. É, a TV tá no quarto, é óbvio, mas, putz, é mais gostoso quando, ah, a gente acorda lá, eu e minha parceira acordamos, e aí, ah, vamos ficar aqui fazendo uma preguicinha, a gente liga, se chega alguma coisa que a gente tá querendo,
mas,
você
já dormiu, né?
Mas a gente já dormiu. Mas é, são raros os casos que a gente assiste antes de dormir. Hoje, meu hábito antes de dormir, eu faço todo o meu preparo, não sei o que lá, tomo um banho, papapá, e aí eu coloco um sonzinho que tem uma programação pra acabar, coloco um jazzinho instrumental bem calminho, que já, aí já, eu já estabeleci minha rotina, que eu percebi que assim funciona pra mim. Coloco um jazzinho, porque eu gosto de dormir com um sonzinho, pego um livro. Aí eu vou lá, leio, eu já condicionei. Tem dias que eu pego o livro, leio um capítulo, fecho e durmo. Tem dias que eu pego, eu leio meio parágrafo, fecho e durmo. E beleza, é só esperar o organismo dar o start, sim, eu sinto. Agora vai. Pum, fechei, pum, dormiu, acabou. Eu tive que criar uma rotina. Foram 10 anos de tratamento pra eu conseguir criar uma rotina.
Achar a sua rotina.
E encontrar uma dinâmica, criar meus rituais do sono. Sim, mas hoje eu durmo muito melhor. Outra coisa que eu tive que aceitar em mim, eu durmo menos do que a maior parte das pessoas. A minha companheira dorme 8 horas. Se deixar, dependendo do cenário, assim, putz, é fácil pra ela dormir 12 horas. Eu só durmo 12 horas se eu estiver prestes a morrer.
Tá é, doente.
Eu tô doente, eu tô com, tipo, sei lá, eu tô com resfriado, eu tô com algum problema de saúde, aí eu durmo, tipo, 10 horas, sabe? Mas pra mim é raro. Pra mim, a média é 6 horas de sono, pelo menos ao longo de toda a minha lembrança. Outro dia aconteceu, recente, tipo, ah, putz, tô muito cansado, vou dormir mais cedo. Consegui dormir meia-noite, que pra mim é um, nossa, dormir cedo, ah, caralho. Eu acordei às 6 da manhã. É. Eu acordei às 6 da manhã assim, no, tipo, nossa,
que
vou levantar, noite. Tomar um cafezinho e vou pro escritório trabalhar. E eu fiz tudo na maior paz do mundo, sei lá, eu cheguei aqui mó cedo e comecei a trabalhar. Mas é porque, realmente, eu, tipo, eu tive que aprender a mexer nessa dinâmica e me organizar. Sabe? E eu acho que a gente tem que se conhecer e ir no médico e fazer consulta, fazer os exames, vai te ajudar bastante. Às vezes, putz, você tá passando por uma fase mais difícil, mas vale a pena você dar uma passadinha, fazer uns exames, porque às vezes essa fase difícil pode estar relacionada com uma condição de saúde e não ser uma questão externa, né?
É, acontece muito de pegar pacientes que são hipertensos, estão tomando 2, 3, 4 classes de antihipertensivo, e a hora que a gente regula o sono do cara, o cara passa a tomar um remédio.
Sim.
Então, assim, você causa um impacto direto na vida do paciente. E aí é isso, aí o cara começa a acordar às 6, 7 horas da manhã, puta, tô bem pra caralho. Sabe? O cara rende mais no trabalho, trabalha melhor, chega em casa mais disposto, brinca com os filhos, porque às vezes o cara chega cansado, podre, a criança quer brincar, o cara já tá nervoso, já tá estressado, já briga com o filho, já briga com a mulher, já vai lá, já toma uma cerveja, já come um negócio gordo. Olha o impacto, que a gente sabe que a vida das pessoas são assim, sabe? Então, a hora que você começa a criar regras, que nem ele fez do sono, extrapolar essas regras pra tua rotina de vida, né? Fugindo agora do assunto medicina do sono, mas para que você comece a se impor regras e obedece as regras que você cria pra você sem criar desculpas e você começa a cuidar da tua vida direitinho, cara, não tem como não dar certo.
E falando nessa questão de não ter regras, né? De não ter uma vida regrada, eu acho que também tem uma complexidade, por exemplo, no cenário da companheira ou do companheiro que vai levar a pessoa até você, né? Porque é delicado. Primeiro que parece que a gente tem vergonha de roncar, né? Ou de ter qualquer tipo de coisa relacionada ao sono. Porque a gente não tem controle nesse momento.
Ah, é?
Mas, tipo, eu não tenho culpa que eu ronco.
Sim.
Eu não tenho culpa que eu ronco ou que eu tô que tem apneia. Quer dizer, óbvio que a gente tem culpa. Eu me alimento mal pra cacete. Mas, assim, indiretamente eu tenho culpa. Mas diretamente ali, eu não tenho um botão ronco, não ronco. Não é do tipo, ah, eu ronco porque eu quero te provocar ou porque eu quero estragar a sua noite ou porque eu tenho raiva de você. Não. Às vezes, tem uma questão de comportamento que a gente tem que abordar ali e é difícil, às vezes, pra companheira ou pro companheiro trazer isso pra pessoa, e também é difícil pra pessoa aceitar isso, né? Como que essa abordagem, como que você costuma recomendar? Já chegou alguma pessoa pra você e falou assim, olha, eu tô vindo na consulta, mas não era eu que devia estar aqui. Eu tô tentando trazer o meu parceiro ou minha parceira, como que eu faço pra trazer ela pra cá? Tem alguma dica que você pode dar pra ajudar essa pessoa que tá ouvindo esse podcast, ou que tá passando pra um primo, pra uma prima, pra pra uma amiga, pra um amigo, falar assim, olha só, isso aqui pode te ajudar a dormir melhor. Você também que não tem apneia.
A gente cai naquela história que eu te falei, que o homem é muito desregrado com a saúde, né? Então o cara falou, meu, eu deito o capoto, tô bem, não tô sentindo nada por enquanto. Foda-se que minha esposa tá reclamando, né? A gente sabe que tem muito cara que liga o foda-se pra isso. E aí, quais são os sinais? Primeiro, a vida do casal começa a ir pro espaço, porque ele já não dorme na mesma cama, porque a mulher não consegue dormir, então a mulher vai dormir na sala, a mulher vai dormir no quarto do filho ou vai dormir num outro quarto. Então a vida do casal começou a ir pro espaço, né? Tá ruim pra cacete. A mulher tá reclamando e o cara não tá escutando. O que as pessoas não entendem é que o casal, eles têm que funcionar como um time, sabe? Não é uma competição nem nada. Os caras têm que estar alinhados. Se um dos lados, ou o homem ou a mulher, fala, meu, vai se cuidar, tá errado, tá com... Para e escuta, sabe? Aquela pessoa que você casou, que você escolheu casar com aquela mulher lá, ela não quer ter o mal, né? Na grande maioria das vezes. Sim,
é o que se espera.
É o que se espera. Então, meu, escuta, vai lá no médico, conversa. O que eu percebi é que às vezes as pessoas têm muita dificuldade. Eu escrevi um e-book, tá no meu site lá, faz um download gratuito lá, que tá lá. Eu escrevi um e-book falando tudo isso que a gente conversou hoje aqui sobre ronco apneia. Quando as mulheres gravam o vídeo do cara roncando lá, engasgando, sufocando, e o cara começa a ter pelo menos um mínimo de conhecimento do negócio, fica mais fácil de convencer o parceiro ou a parceira a procurar ajuda. O que eu vejo é que, assim, quando o marido reclama da esposa, a esposa vem sozinha no consultório e fala, doutor, preciso que você me ajude, meu marido tá reclamando que eu ronco, eu não tô dormindo bem, tá atrapalhando. A mulher vai espontaneamente. O homem, ele chega com a mulher, ele senta, cruza o braço em cima da barriga, eu tô aqui porque ela que enche o meu saco e fala que eu ronco, entendeu? E aí tem todo um trabalho de explicar, você tá roncando, cara, e a gente vai cuidar de você, não é porque você ronca, é porque você tá parando de respirar, sabe? Você tem um filho pequeno, que daqui a pouco você vai infartar ou vai ter uma morte durante o sono, ou vai ter uma sequela qualquer, e aí você não vai ver teu filho crescer. É com isso que ela tá preocupada. Então na hora que você mostra que o cara tem uma doença que pode levar a complicações graves na vida dele e que tem tratamento, às vezes os caras entendem. Mas homem é cabeça dura, né, meu?
Eu tô aqui me trabalhando. Aproveitando que você tá aqui com a gente, Alexandre, queria entender uma questão aí tecnológica, né? Hoje a gente tem os wearables, né? As pulseiras inteligentes, os relógios inteligentes, que tem diversos sensores, né? Cardíaco, que tem o oxímetro. O quanto dessa tecnologia ela pode auxiliar, pelo menos, a trazer mais informação? Imagino que isso não vá substituir, por exemplo, um exame num hospital.
Ainda não,
Mas ele dá pra se utilizar como base, pra fazer um acompanhamento? Isso ajuda na hora de levar isso no consultório pra você?
Ajuda. O que que eu falo? Tem um aplicativo, que agora fugiu o nome, cara, que você baixa na loja da Apple, da iOS, que ele grava o cara dormindo.
Sim.
Então ele grava a noite inteira de sono e ele mostra lá, tipo, na hora que o cara dá o play, o aparelho mostra todas as vezes que você roncou, que você teve aquele... pouco. E ele vê que pelo som, ele estipula lá, provável apneia ou não. Então já é uma maneira de você mostrar pra pessoa, cara,
alguma
você
não coisa acredita não tá certa
na tua esposa, né? Alguma coisa não tá certa. Põe o aparelho do lado do celular do lado da sua cama e vai gravar o teu sono, tá? Alguns aparelhos, eles têm... É que ainda não é fidedigno, né?
E não é equipamento médico, né? Ele não tem essa...
Ainda não, Existem alguns aparelhos de polissonografia que você põe no dedo como se fosse um oxímetro e dorme com um relógio. Lógico que ele consegue, pelo tônus das artérias, das veias, eu não sei direito ao certo como é, estimar uma apneia, alguma coisa assim.
Uhum.
Mas eu acho que no futuro, talvez a gente consiga evoluir nessa área aí, ter alguma coisa mais direcionada, mais portátil.
Assim como hoje a gente já consegue fazer CG já só com relógio.
Exato,
né?
Exato.
Nível médico.
Você tem um D2 longo, né, que é uma derivação do coração aí, que você já consegue ter um eletrocardiograma, você já vê frequência. Né? Hoje em dia o oxímetro tá mais fácil de acessar, até pela pandemia e tudo mais. Então, existem, cara, se você baixar na loja do celular lá, colocar aplicativo sono, cara, vem uma porrada.
Uhum.
Então, alguma coisa pelo menos pra você colocar do lado e falar, o aplicativo tá falando que tem algo errado. Já é minha mulher mais o aplicativo. Então, deixa eu procurar alguém pra ver se realmente isso tá acontecendo e o que eu posso fazer pra melhorar.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria.
Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa, da Lilian Martins. Texto original, Lilian Martins. Com a minha voz, Raul Rosa. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.